quem é o líder das fake news? Como é que você vai confiar neles?
Você está no 200 Segundos, um programa de 200 segundos para a gente contar a melhor história do dia.
Quando eu penso na imprensa americana, aquela que recentemente, agora esses dias, colocou o Felipe Neto como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, a primeira coisa que me vem na cabeça é sempre esse cara gritando esse negócio.
Because they are the fake, disgusting news.
O problema é que as notícias estão chegando num nível de invencionice que, sério, honestamente, acredito que está gerando resultados positivos para o presidente dos Estados Unidos. Quando a pessoa comum ouve um troço e desconfia, depois ouve outro troço de novo e desconfia também, e aí vem uma terceira parte falando, não, isso é fake news, não, isso aqui que tá, é absurdo e mostra fatos. O sujeito vai começar, esse que ouviu esse monte de bobagem, vai começar a trabalhar mentalmente, mesmo que ele não seja ligado em política, tá? Por que será que agora estão mentindo tanto em relação a esse assunto, em relação a essa pessoa? E uma hora a pessoa liga para os pontos e pensa, ah, bom, se estão mentindo, ou não tem nada para falar mal do cara e estão inventando, o que geralmente não é verdade, todo mundo tem defeito e comete erro, ou porque tem alguma coisa aí. A pior coisa que pode haver é deixar na cabeça o tem alguma coisa aí para alguém. Porque o sujeito vai perder a confiança em quem costumava passar informações para ele e vai começar a dar um ponto de confiança naquele que está sendo atacado. Já era, tá? E eu digo já era porque o cara não se interessa por política, então ele não vai querer sair atrás para saber o que é que tem a coisa aí, qual que significa. Porque vai perceber que são ataques gratuitos, porque são mentiras. Ele só vai ficar com essa manga engasgada na goela e vai passar a deixar em branco as fontes originais e confiar mais em quem ele desconfiava eventualmente até antes. Pois bem, essa semana a discussão que virou os Estados Unidos de cabeça para baixo foi a substituição da juíza Ginsburg, né? Nosso 3 anos anterior a gente já falou sobre o tema. E a gente está sabendo que os republicanos resolveram dar uma banana gigantesca para o mimimi democrata que usou de todas as armas possíveis e argumentos mais ridículos para dizer que o Trump não poderia indicar a substituta da juíza. Teve de ameaça de pôr fogo no país até inventarem que foi o último desejo antes da morte da juíza Ginsburg que o Trump não indicasse a substituta. Que pena, juíza. Sinto muito. Sou sad. Aliás, deixa eu dar uma volta aqui. Aparentemente o Trump já tem todos os votos que precisa no Senado, porque aparentemente até o traíra do Mitt Romney dessa vez deve votar junto com a bancada dele, a bancada republicana. E isso me faz pensar o seguinte, se ele vai votar junto, quer dizer que ele deve estar se borrando de medo de votar em algo contra o Trump agora, estragar a eleição lá dos seus pares lá em Utah, né? Significativa informação. Mas, enfim, a primeira colocada na lista do Trump, pelo divulgado, seria a juíza Amy Coney Barrett, conservadora, católica, fervorosa. O problema é que a imprensa agora vai ter que arranjar alguma coisa para falar sobre ela, né? Ela sempre arranja alguma coisa para falar sobre algum indicado Trump. Eles não acusaram, na época, o juiz Kavanaugh de estupro de pelo menos 2 mulheres? Então, só que dessa vez é uma mulher e ficaria mais complicado. Então, 2 outlets resolveram publicar a seguinte historinha. Segundo a Reuters e a Newsweek, a juíza Amy Coney Barrett faz parte de um grupamento religioso tão horroroso, mas tão horroroso, que aquela série da Netflix, Handmaid's Tale, foi baseada no grupo que ela faz parte. Para quem não assistiu, a série trata de uma distopia no futuro americano, pós-guerra civil, em que uma parte dos Estados Unidos passa a ser governada por um bando de homens sem alma horrorosos, que escravizam, vão chamar assim, as mulheres, basicamente como animais reprodutores, deixando essas mulheres alheias a tudo, a cultura, a vida social e tal, e só as mais velhonas, chefona, que faziam parte do jogo, meio que fazendo lavagem cerebral nas mais novas, tá? Deixando elas tontas. Eu acho um barato isso, honestamente, porque o filme ou série que quer ser lacradora e para mostrar que existe um patriarcado forte, automaticamente transforma todas as mulheres em tontas. Então, como assim? Vocês acham que mulheres nos dias de hoje iam permitir um tipo de coisa dessa? Ou seja, para ser, digamos, feministas, os autores acabam tendo que ser o quê? Misóginos, certo? Mas, enfim, a série era uma coisa horrorosa. Só um detalhe, em nenhum momento os autores da série, nunca, tá, fizeram referência ao grupo religioso da juíza Amy Coney Barrett, que, aliás, chama-se People of Praise, e é basicamente um grupo de estudos bíblicos e filantrópico. Se eu não estou errado, acho que é um grupo católico carismático, só isso. Depois de tomarem uma chuva de tijolada, e eu não sei de onde saiu essa coisa da cabeça dos jornalistas, pior, achar que ninguém ia verificar, coube a Reuters e a Newsweek corrigir a informação. Mas é como se fosse uma correção parcial, tá? Tipo, não, é verdade, não tem referência na série não, mas toda sugestão de ser um grupo retrógrado, o People of Praise, não foi desfeita. É isso aí, amigos. Não basta ser fake. Tem que fazer retratação fake também. Parabéns para a imprensa norte-americana. É isso aí, pessoal. Quem quiser conhecer mais notícias e coisas diferentes, entra lá no nosso canal do Telegram, bit.ly/telegram-bolha. Ou então entra lá no site www.saindabolha.com.br, clica no botão Follow This Podcast. Um abraço.
Duzentos segundos.